Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus. Bom dia. Todo mundo acordado? Cutuca o seu irmão e fala assim, ó, acorda que Deus quer falar contigo. Amém? Irmãos, hoje quem patrocina aqui a palavra é o Ministério da Família. E nós vamos falar um pouquinho dos cursos, não vai dar para falar de tudo que a gente gostaria, mas... E nós vamos passar uns testemunhos agora dos cursos de hombridade, mulher única, hombridade que... ajuda o homem a entender o seu verdadeiro papel, de ser o sacerdote da sua casa, de ser o responsável pelo seu lar. Da mulher também, de ela reconhecer o seu valor, a sua identidade, a sua singularidade. E também o curso de alcançando o coração do seu adolescente, que nós estamos ministrando aí, provavelmente agora em agosto também. E são, primeiramente, aí, três testemunhos que a gente queria passar para vocês. Tá no jeito? Vamos lá.
Eu sou Ana Beatriz, talvez você me conheça por Biba. Minha casa tem sido muitíssimo abençoada, mas eu quero falar hoje especialmente de um grande marco na minha vida, que foi curso Mulher Única. Foi muito legal a gente receber essa proposta de vida nova. Eu sou escritora, eu recebi essa pasta e eu recebi um livro, outro livro de lição de casa. E a dinâmica do curso, você lê um capítulo e você vai conversando e fazendo suas lições. E na realidade você vai... maravilhosamente vivendo a sua lição durante a semana, e tudo que foi escrito você vai experimentando. Mudou o paradigma, renovou como mulher, firmou meu propósito, me fez entender o meu papel. E o incrível de tudo isso é que as mulheres que estavam na minha classe, as professoras que estavam, não era aleatoriamente. Deus, que conduz e que coordena esse curso, colocou pessoas exatamente que tinham coisas que eu precisava aprender na vida com elas. Então, além do que estava escrito nos livros, nós escrevemos uma nova história. Foi maravilhoso. Eu tenho eco dessa história, desse curso na minha vida todos os dias. Eu ainda luto muito com essa mulher velha que o mundo propõe. Eu nasci nos anos 60, que era uma influência do movimento feminista. E eu tive muitas novidades de vida vivendo isso. E foi uma alegria para mim ver a minha filha Maria Clara se formar nesse curso. Outra geração, outra década, outra perspectiva. Ela nasceu com um milênio, ela é uma millennium. E mesmo assim, o curso trouxe muita novidade. Então, não deixe de fazer. Se você está sentada aí assistindo, saiba que você é única. E Deus tem um propósito. Você precisa viver essa história.
Olá, bom dia. Eu queria convidá-los a conhecer ao curso de hombridade. Foi um enorme prazer em participar agora nesse semestre passado. Eu convivi com relatos de pessoas, de amigos, testemunhos e dia a dia. Era muito parecido com o que eu estava passando. Então as experiências que nós trocamos foram maravilhosas. Além também de ter toda uma estrutura por trás de pessoas que abrem mão do seu tempo para ficar ali te dando auxílio, te orientando, vendo com que você tire o melhor proveito dessas lições. O material é impressionante. São os livros que você vai ali vendo dia a dia e vai edificando, tornando as lições práticas. E em cada lição é impressionante o quanto Deus fala com você. Às vezes nas coisas em que você acha que é a mais simples possível e você no seu mundo se deixa as oportunidades de passar. Isso foi muito importante porque Deus soube tocar em cada lição, em cada uma delas, deixar um legado diferente para a nossa vida depois desse curso. Além de ser edificante, ele foi a prova de quanto Deus fala com você e ele te dá exemplos maravilhosos na sua vida para você seguir. O amor de Deus, ele é soberano, ele é acima de tudo. Às vezes a gente conta com isso, mas esquece no dia a dia. E na hora do pior momento da sua vida, que é o que eu estou vivendo agora, você busca ele. E a novidade que eu tenho para falar é que assim, que não tem tempo para ele, ele vai estar sempre ali de braços abertos esperando. Queria convidá-los a fazer esse curso, se aprofundar nas palavras e ver o quanto Deus é maravilhoso e o quanto ele vai mudar a sua vida, assim como ele tem mudado a minha.
Durante o compartilhar, me chamou a atenção sobre o que haveria de mágoa na educação que meus pais me deram. Percebi a oportunidade que posso melhorar pelos meus filhos, educando para um propósito no reino de Deus.
Os encontros acontecem sempre semanalmente. E o momento do compartilhar, toda a parte do curso é importante, mas o momento do compartilhar é especial, realmente. Nós tivemos uma lição que me chamou bastante atenção, que foi a lição sobre como eu dizer eu te amo, né? Como a gente já havia dito várias vezes, a gente se comunica bem com as crianças, a gente acredita que tem um bom relacionamento com elas no dia a dia, mas nós podemos parar um pouco, refletir sobre as nossas ações, na nossa rotina. E foi incrível porque nós percebemos que a gente estava perdendo um pouco da comunicação como casal e com as crianças também. E aí então houve uma proposta na lição de nos sentarmos à mesa e fazermos um exercício onde a gente descobria as 5 linguagens do amor, né? E perceber qual era a linguagem de amor mais latente nos filhos e no casal. E foi, sim, para nós foi uma experiência libertadora, enriquecedora, porque nós pudemos nos expor ali naquele momento e pudemos refletir como família sobre as nossas ações. E a gente pôde também pedir perdão e dar também oportunidade para o Espírito Santo para que a gente fosse curado ali nas nossas emoções. E fez realmente uma mudança para nós, fez realmente uma mudança para as relações dentro de casa. Porque a gente crê que a gente está sendo responsável por transmitir um legado aos nossos filhos, para uma geração santa que vai realmente santificar essa terra. E a gente está gerando realmente filhos não para o mundo, mas para o reino de Deus. É isso que a gente entende, que a gente aprendeu com esse curso como ferramenta. Então não percam a oportunidade de fazê-lo, porque eu acredito que vai acrescentar muito na vida de cada um de vocês.
Glória a Deus, Fabrício, Marta, obrigado por esse testemunho tremendo, Biba, viver experiências aí, e aqui a gente queria um momento rapidinho, duas alunas que fizeram o curso de Mulher Única, elas não puderam vir no dia da formatura, então a gente queria honrar elas aqui nesse momento.
Boa noite. Não, bom dia, né? É por nada não, mas eu não gosto muito do culto da manhã, não, ainda estou. Eu já ministro esse curso, acho que uns 3 anos, e a gente vê assim, a mudança nas mulheres, né? O Mulher Única, acho que a hombridade também trata muito a identidade de cada mulher. E é fantástico. Aí eu queria chamar aqui a Luciana. Cadê a Lu? Oi? Eu vou pegar o... A Lu, ela fez parte do meu grupo. Ela vem de uma outra igreja. Ela sempre teve o desejo de fazer esse curso e ela encontrou aqui, né? Você quer falar?
A paz do Senhor para a igreja. Para mim é um motivo de muita alegria estar hoje aqui. Quando eu falo do Senhor, eu não consigo me conter, porque o que eu tenho para dizer é que Deus é maravilhoso. Eu venho, irmãos, de uma caminhada longa com o Senhor. Eu nasci no Evangelho e eu sempre participei da igreja, dos louvores, coral, mocidade, tocava na igreja, aula na escola dominical. Então, Deus, ele não se limita. Porque a gente nunca vai poder falar que conhece a Deus. Ele se renova cada manhã. Todo dia ele tem uma novidade para a nossa vida. Então, eu vim em busca desse curso já há um ano. Eu queria muito fazer, porque eu já conheço o trabalho da Faculdade da Família. E eu queria fazer para que o Senhor trouxesse um renovo na minha vida, para que Ele firmasse algumas coisas que eu já vinha buscando. Então, foi isso que Ele fez. Foi um complemento para mim, um complemento na minha vida. Coisas que o Senhor revelou, né, durante esse curso. E eu fico muito feliz, porque o mundo prega que a mulher precisa se destacar, né, o empoderamento feminino que se fala muito hoje. Mas isso Deus já nos deu. Ele já nos deu lá atrás, quando Ele nos formou. Quando Ele formou a mulher, Ele fez a mulher com tanto amor, com tanto carinho. Sabe, o propósito dEle quando Ele nos criou. Então, isso Ele já nos deu. Que nós, que todas nós possamos tomar posse desse empoderamento que Ele já nos deu. E que realmente possamos ser colunas no nosso lar. Mulheres sábias para ajudar os nossos maridos, os nossos filhos, né? O nosso marido. E muitas vezes a situação é difícil, mas só Ele que pode nos dar sabedoria. Né? Então, que hoje todas nós possamos sair daqui com essa consciência, com essa responsabilidade. Né? Que nós não fiquemos nos desculpando, ah, mas o meu marido assim, ele não faz assim, ou ele faz assado. A responsabilidade é nossa. Não tem desculpa, sabe? Se a mulher tomar sua posição diante de Deus, Deus vai fazer maravilhas no nosso lar. Na vida do nosso marido, dos nossos filhos, né? E nós somos farol para a humanidade. As famílias estão perdidas, destruídas. Então, através da nossa família, o Senhor se revela a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, eu quero agradecer, né, a Joana, que me recebeu com muito amor. A irmã que eu esqueci o nome. A Verusca, todas, né, que participaram do grupo. Tá? Então, foi uma bênção para mim. Espero que todas vocês possam participar também. Amém?
A outra é a Maria Cristina.
A todos. Quando eu fui convidada para fazer esse curso, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, acho que eu não estou mais na idade de fazer nada. Ainda mais que o meu marido havia falecido faz 5 anos. E para mim tem sido assim, uma coisa muito difícil. Mas Deus tem me sustentado. Se não fosse Deus na minha vida e a minha família, os meus amigos, seria muito difícil. Mas eu fui muito presenteada com esse curso, principalmente as duas últimas aulas, que foi uma bênção. E eu quero agradecer muito a Beth e a Andréia, que foram as minhas líderes, e agradecer todas as minhas colegas de classe. Obrigada. Amém.
É só e bom dia.
Amém? Quem se planejou para sair meio-dia daqui? Ninguém? Ótimo! Posso atrasar um pouquinho? Só uns minutinhos. Hoje seu almoço vai ter um sabor especial, em nome de Jesus. Amém? A minha palavra é simples, e esses cursos que nós fazemos, eles falam muito dos valores familiares, dos relacionamentos, e é isso que a gente busca, dar esse conceito aos homens, às mulheres, Aqui não deu tempo de passar tudo hoje, não vai dar tempo, mas a gente tem o curso de finanças também, que tem sido a causa de muitos casamentos destruídos, e muitas famílias destruídas. Então, hombridade, mulher única, educação de filhos, curso de casais. Então, todos esses cursos voltados para a cura, a melhora do relacionamento. Fazer da nossa casa um lugar de bênção. E nós vivemos num mundo que cada dia mais ele inverte esses valores. Os valores de família, eles estão sendo perdidos. Os relacionamentos familiares estão cada vez mais difíceis e distantes daquilo que Deus planejou. E a gente vê as pessoas perdendo, muitas perdas. Perdas dentro de casa, dos seus relacionamentos, da sua amizade, do respeito dentro da casa. E aqui eu vou falar de uma parábola. Mas a vida vai passando e nós vamos perdendo coisas. Trazendo aqui para o dia a dia. Quem aqui já não perdeu algo? Guarda-chuva, alguém já perdeu? Inúmeros. Celular, você já perdeu? Eu já perdi. Blusa, mulheres, um brinco, óculos. Infelizmente, talvez alguns já perderam carro, já perderam imóveis. É a nossa vida, infelizmente. Perdemos valores. Então eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, Lucas 15, 3. Lucas 15, 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não a deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Meu foco aqui é nas dracmas perdidas. Mas aqui tem algumas parábolas de Cristo, que ele fala de perdas. A parábola da ovelha aí, que a gente acabou de ler. Aquele homem tinha 100 ovelhas. Ele guardou as 99 e foi buscar uma que tinha se perdido. Ela estava ferida, ele colocou ela nos seus ombros e voltou feliz da vida com ela em seus ombros. Aquele homem podia ter falado assim: ah, Senhor, o Senhor me deu 100 para cuidar, eu estou com 99. Só uma que se perdeu, ele podia ter falado isso, não é? Só uma. Mas ele não se contentou em ficar só com as 99. Ele foi atrás. E muitas famílias hoje, elas estão sendo destruídas, porque vários problemas começaram com pequenas coisas, com pequenos erros, com pequenas falhas, com 1%, como aqui, na história da ovelha perdida. Nós podemos vários exemplos. Um homem falou, um jovem, né, começou roubando doces no colégio. Ele ia lá, pegava o docinho. Graças a Deus eu me converti, eu roubava doce quando era moleque também. Eu não era crente. E hoje, esse cara está preso, porque ele assaltou um banco. E ele falou assim: se alguém tivesse me avisado, se alguém tivesse me ensinado. Outra parábola, bem conhecida aqui também, do filho pródigo. Um homem que tinha dois filhos, e um deles pediu ao seu pai a sua parte nos bens, na herança, e se foi, partiu. E para aquele pai, naquele momento, ele estava perdendo 50%. Ele tinha dois filhos, um se foi. E acabou a festa naquela casa, a alegria daquele pai. Se foi, foi embora. Então, acabou a festa, acabou a alegria, mas a festa só voltou quando ele recuperou os 50% que ele tinha perdido. Seu filho arrependido, depois de ter perdido tudo, voltou. Esse pai, com certeza, ele fez o curso da família. Porque quando o filho pediu para ele dividir, aqui a palavra fala que ele não questionou nada, ele pegou e deu. O filho foi, gastou tudo. E quando voltou, o filho recebeu com maior alegria. Que maravilha. Por isso que eu acho que ele fez esses cursos. Outra parábola. Rico e Lázaro. Bem conhecidas as passagens que eu estou falando aqui. Havia na cidade dois homens, um era o rico. Era dono de muitas posses, gostava de roupas finas, festas, e aí se vocês lerem lá a parábola vai falar, tudo de bom. Só que ele não tinha tempo para Deus. Já Lázaro viveu na pobreza, na mendigância o resto, toda a sua vida, mas seu coração era reto com Deus. Um dia os dois morrem, e um vai para o céu, Lázaro, e o outro rico para o inferno. E o rico queria recuperar a sua vida ali. Ele começou a dialogar ali. Diz na parábola, né? Que eu queria de volta aquilo que ele tinha. E se era possível alguém ir lá avisar os seus irmãos, avisar a sua família. E eles falaram, respondendo para ele, impossível. Você perdeu 100%. Perda total, não tinha mais remédio, não tinha mais jeito. E mais uma parábola aí, seguindo o que a gente leu, Jesus falou também de uma mulher que tinha 10 dracmas, e perdendo uma dracma, ela tinha perdido 10% do que ela tinha. Perfeito? Então vamos lá. Aquele homem, ou aquele pastor, algumas traduções falam pastor, outro homem, perdeu 1%. Ele tinha 100, tinha 99, ele foi atrás de uma. O pai do filho pródigo perdeu 50%. O rico, 100%. A mulher perdeu 10%. Eu quero te perguntar nessa manhã, meu irmão, quantos valores na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, você já perdeu? E quantos desses valores você conseguiu recuperar? Conhecendo a vontade, a palavra de Deus. Para você refletir um pouquinho. Essa dracma, ela tinha um valor, tinha vários tipos de dracma, pelo que eu li um pouquinho. E os historiadores hoje falam que valeria em torno de 16 centavos de dólar. No nosso dinheiro aqui, 60 centavos, mais ou menos, em real. Então, o que aquela mulher perdeu era muito pouco, em questão de valores. Mas mesmo assim, ela não desistiu de procurar. Ela ficou firme, indo atrás daqueles 60 centavos. Um dia ela notou que faltava uma moeda. Infelizmente, muitos pais estão descobrindo que os seus filhos são homossexuais. Mas já é muito tarde, quando já é tarde. Muitos estão descobrindo que sua filha já perdeu a virgindade, já se envolveu com muitos homens, quando já é tarde. Que o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa já foi embora, quando é muito tarde. Muitos de nós não estamos percebendo o que nós estamos perdendo. não estamos enxergando. E nós estamos, muitas vezes, perdendo valores dentro da nossa casa, do nosso lar, que ocasionam todas essas perdas. Então eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, não empurra mais com a barriga aquilo que você está enxergando e você não está nem dando bola. Você não está fazendo nem de conta que é importante. Casais hoje, o que mais a gente ouve? Estão brigando por causa do celular. Um não sabe a senha do outro. Um não confia no outro. Um não pode ver o celular do outro. Aí vem separações. 100% de perda. 100% de perda. Jesus aqui na parábola da ovelha, ele fala de 1%. Que você não pode perder. Eu estou batendo nessa tecla, entenda. Ninguém é viciado do dia para a noite em drogas. Ninguém. É um processo. Começa com uma perda de 1%. De falta de atenção, de falta de carinho, de falta de diálogo. Nenhum casamento acaba de um dia para o outro. Mas você vai empurrando as situações. Ninguém vira um bêbado, encher a cara de cachaça de um dia para o outro. Começa com uma cervejinha oferecida por um amigo. Começa com uma Fanta, com vodka. Quando aquele pastor percebeu que ele perdeu uma, ele começou um projeto para recuperar o 1% que ele tinha perdido. Enquanto ele não achou 1%, ele não sossegou. Fala aí para o seu irmão, vamos começar um projeto de recuperação na nossa vida? Vamos começar um projeto de recuperação? Meu irmão, o pai do filho pródigo, enquanto o filho não voltou, diz a palavra, ele ficava lá no portão esperando. Será que é hoje que meu filho vai voltar? Quando aquele homem encontrou a ovelha perdida, a Bíblia fala, fez festa, se alegrou. O pai, quando encontrou o filho, mandou matar o boi cevado, fez festa para receber o filho. Meu irmão, presta atenção como você está vivendo a sua vida. Tem gente que é muito simpática, muito agradável. Tem gente que ganha todo mundo fora da sua casa. Mas dentro do seu lar, é um perdedor. Muitos filhos só vão abraçar e beijar o seu pai quando eles já estão num caixão. Muitos homens têm maltratado suas mulheres, tratado com indiferença, e eu falo com autoridade, tem chegado a mim muitos casos. Muitos filhos têm falado para os seus pais, eu não pedi para nascer, me aguenta agora. Muitos. Está cada dia mais difícil reunir a família à mesa, à volta da mesa. Tem até estudos sobre isso, palavras, muito bom. Cada um vive na sua casa isoladamente. As pessoas pegam o seu prato, esquentam no micro-ondas e vai para o seu quarto, vai para a sala, cada um para um lugar. Não tem mais convivência familiar. Falando aqui dessa mulher, ela notou que havia perdido a dracma. Então essa mulher começou um projeto para encontrar a dracma perdida. Como eu já falei, era algo de muito pouco valor. Talvez algumas coisas estão se perdendo na sua casa. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que é uma frescura da sua mulher. Uma bobeira do seu filho. Um melindre. Você acha que são coisinhas que não têm valor. Essa mulher, quando sentiu a falta de um dracma, primeira coisa que ela fez, acendeu a luz. Hoje Deus está querendo nessa manhã acender uma luz na tua casa. Amém? Deus está querendo iluminar aquilo que está em trevas, aquilo que está escuro e aquilo que você não está enxergando. Nessa manhã. Primeira coisa que Deus fez na Bíblia, Gênesis 1:3, haja luz. E houve luz. O que Jesus falou? João 8:12, eu sou a luz do mundo. Aquela mulher acendeu a luz. Quero te convidar nessa manhã, meu irmão, acenda a luz na sua casa. Segunda coisa que aquela mulher fez, a parábola fala, foi varrer a casa. A vassoura, ela usa uma vassoura. Para muitos aqui é muito comum uma vassoura. Todo mundo tem vassoura em casa, fica normalmente atrás da porta, não é? Mas a vassoura, ela vai em lugares que muitas vezes a gente não consegue alcançar com a mão. Não é verdade? Você vai passando, varrendo, limpando, em frestas, lugares que a mão não consegue ir. O que é a vassoura aqui? A vassoura é uma ferramenta para ajudar a encontrar aquilo que estava perdido. Eu coloco nessa manhã aqui os nossos cursos como uma ferramenta na mão de Deus, como uma vassoura, para você achar aquilo que está perdido dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ela procurou diligentemente, gastou energia, se esforçou. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos acender a luz, varrer a casa. Fala aí pro seu irmão, você precisa acender a luz, varrer a casa, se esforçar. Meu irmão, talvez hoje tua filha não te respeite. Te respeite. Vai ser necessário você depender de um esforço. Você vai ter que gastar energia para ela voltar a te respeitar. Talvez você ache que o seu casamento acabou. Vai ser necessário um esforço. Você vai ter que gastar energia nisso. Talvez você não é aquele homem carinhoso que você foi um dia. Meu irmão, minha irmã, você vai ter que se esforçar. Vai ter que empreender energia. Talvez você, mulher, não seja mais compreensiva como você foi. Vai ser necessário esse esforço. Gastar energia. Ela se esforçou, procurou, varreu, limpou, vasculhou cada canto da sua casa até que ela encontrou e se alegrou. Chamou os vizinhos, amigos e fez festa. Eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Esses testemunhos aqui que vocês viram, e que agora vocês vão ver mais dois, fala disso. Pessoas que perderam alguns valores, algumas coisas na sua família. E que estão enxergando, estão revendo seus conceitos, estão mudando o seu jeito de agir. Eu vou pedir licença ao Fabrício, que testemunhou aqui no Hombridade. Onde você está, Fabrício? Glória. O Fabrício, no dia da formatura, ele falou ali também, foi maravilhoso. E depois, ele viu um testemunho de um casal. E no fim ele veio me procurar e falou assim: um dia a minha casa vai ser igual a essa. Ele está passando por lutas, dificuldades. Só Deus sabe. Ele tem chorado com a gente, compartilhado disso. Mas ele fala, um dia minha casa vai ser igual a essa. Então é isso que nós queremos oferecer para vocês. E eu queria que colocasse mais um testemunho aqui para a gente finalizar. Pode ser.
Nós estamos juntos há 18 anos. Quando nós chegamos aqui na igreja, passamos por uma separação. Estávamos machucados um com o outro e fomos convidados pela Cristina e o Marcelo para fazer o curso de casados. No início eu não queria, porque eu não queria tocar nas feridas, estava muito machucada. Nas primeiras aulas, no compartilhar, eu só chorava. Mas aí eu fui permitindo que o Espírito Santo falasse e tocasse no meu coração. E através do compartilhar eu fui mudando. Entendemos o poder da aliança, o poder de andarmos juntos, orarmos juntos e compartilhar.
A gente aprendeu o significado da aliança, aonde a gente sabia que tinha que colocar no dedo, mas o significado daquilo a gente não sabia. O momento do casal, de estar junto, orando junto, o momento de estar como família, com os filhos, né? E também, mais prioridade foi orar, a oração. A oração foi para nós, assim, foi o carro-chefe. Porque sem oração, não tinha condições. Porque para Jesus manifestar na nossa vida, tem que ter oração. Então, assim, a oração, quando começamos a orar junto, isso fluiu muito, muito. Que é onde nós começamos a orar de manhã quando nós levantamos. Também como com os filhos, na mesa. Uma coisa que nós não sabíamos que tinha comunhão na mesa, no momento do café, no momento do almoço. Então, assim, tudo isso foi através do curso de Casados para Sempre. Tenho muito que agradecer a isso. E também não posso também deixar de falar do casal da Érica e seu esposo, que testemunharam também. E vi que situações que aconteceram no casamento deles, a gente estava passando no momento que a gente assistiu o testemunho da vida deles, isso também fez com que a gente seguisse em frente e fazer o curso também. Então, aqui eu tenho que glorificar a Deus e também pelo testemunho da vida deles também.
Venho contar um pouco do que os meus pais mudaram depois do curso de casados. Pai, ele fazia tudo sozinho. Ele não queria saber de falar com a minha mãe. Eles, tipo, conta de casa, alguma coisa assim, ele resolvia sozinho. E brigas. Lá em casa tinha muitas brigas, como os meus pais, eles brigavam muito. Brigavam muito mesmo, da minha mãe ficar chorando. E a minha mãe, há muito tempo, ela queria ser a cabeça da casa. Minha mãe, ela queria mandar em tudo. Ela queria pegar o papel dos homens em casa. E o meu pai, ele ficava no canto dele, não queria saber de ninguém. Depois disso, do curso de casais, a minha mãe, ela se pôs no lugar dela. Meu pai começou a ser o cabeça da casa. Então, eu acho que o curso de casais mudou muita coisa na vida deles.
Na semana anterior ao curso, a gente havia falado em
No testemunho anterior, o casal não sabia que a filha ia falar, tá, pessoal? Foi surpresa.
Na semana anterior ao curso, a gente havia falado em separação, porque a gente não tinha entendimento nenhum em casa. A gente se gostava, a gente sabia do amor, mas a gente não sabia o que fazer com ele. Então, a gente não se entendia. E a gente estava num momento muito difícil. Meu filho orava com a coleguinha na escola, pelo nosso casamento, orava com as professoras. E isso chegava para os nossos ouvidos, mas mesmo assim, a gente não era tocado. Eu era a pessoa que menos lutava pelo casamento. Meu marido ainda tentava, eu era a pessoa que já tinha entregado mesmo. Nós fomos convidados para a formatura do curso de Mulher Única e Homem ao Máximo. E no dia da formatura, houve o convite para fazer o curso de casados. E começamos o curso, e a gente, desde o primeiro dia, a gente percebeu que a gente não sabia o que era um casamento. A gente nunca tínhamos sido ensinados, vai, sobre o que o casamento espera da gente. Não é só casar, morar junto, tá tudo certo, não. É trabalhoso, tem que ter dedicação, você tem que saber estar ali casado, você tem que saber qual que é a sua função ali dentro, você tem que respeitar o espaço do outro. E a cada semana, a cada lição, a gente ia aprendendo que a gente não sabia nada. Nada sobre doação, sobre entrega, sobre aliança, sobre o papel de cada um dentro do casamento. E a gente foi aprendendo. E Jesus foi mudando nossas vidas. Foi ele foi agindo. E eu passei a ver meu marido de outros olhos. Acredito que ele também passou a me ver com outros olhos. O clima em casa ficou melhor. Meu filho ficou feliz. Nós passamos a frequentar a igreja. O curso de casados foi um chamado. Eu tinha vergonha de orar na frente do meu marido. Hoje a gente ora junto.
E no dia a dia eu fui vendo que realmente, nossa, a gente não sabe nada, não sabíamos nada de o que é, né, um casamento, um casamento protegido por Deus, né? Que é totalmente diferente do que eu vivia. Para que a gente seja sempre abençoado e o casamento esteja sempre andando no caminho de Jesus. E aí restaurou nossa família. Estando bem ou estando mal, faça o curso que vale a pena, que, nossa, é um curso abençoado e eu falo de coração, faça esse curso. Muito obrigado a todos, viu?
O curso de casados foi, na vida da nossa família, uma bênção. Foi o que mudou tudo. Nossa família estava com muitas intrigas, meu pai e minha mãe brigando todos os dias. Eles se desentendiam por qualquer coisa e não havia entendimento. Eles sempre discutiam por tudo. O curso fez com que eles entendessem o que era realmente certo e a responsabilidade do homem e da mulher dentro da casa. Isso foi muito importante. Talvez, se eles não tivessem feito esse curso, a nossa família não estaria junta ainda. Então, eu só tenho a agradecer à igreja e aos professores, ao Nazário e a todos do curso de casados. Muito obrigado.
Falou muito, acabou até a memória aqui da filmagem, né? Então nós tivemos que começar umas 4 vezes aqui.
Como vocês podem ver, depois do curso de casados, o Márcio tem apanhado diariamente e a minha vontade tem prevalecido em casa.
Olá, pessoal. Eu sou a Erika do Márcio.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria chamar os líderes aqui do Ministério da Família, todos aqui na frente, por gentileza. Presta atenção, meu irmão, não é para você dispersar, não. A gente já vai encerrar. Deus te trouxe nessa manhã aqui para começar a recuperar coisas que você perdeu durante a sua vida. Dentro da sua casa. Por isso que nós estamos fazendo esse culto aqui nessa manhã. Deus deseja que você comece esse processo diligente de recuperar perdas. Nós queremos te oferecer ferramentas, como a gente falou aqui na parábola, a vassoura, e queremos te oferecer pessoas, servos de Deus. Meu irmão, aqui não tem nenhum super-homem, ninguém aqui é perfeito. Mas nós estamos buscando encontrar cada dia mais aquilo que nós temos perdido nos nossos relacionamentos, na nossa família. E queremos compartilhar isso com você. Então, se você puder fazer parte de um curso destes, do nosso ministério, talvez você encontre algumas coisas que estão perdidas na sua casa. Tem algumas coisas, irmãos, que são irrecuperáveis. Talvez um casamento que já terminou há muito tempo. Talvez uma morte. Mas não menospreze as pequenas perdas. Hoje, você não tem tempo de ir à reunião do seu filho. Amanhã você vai ter que arrumar tempo para ir numa casa de recuperação. Hoje você não tem tempo de conversar com o seu filho, ou muitos às vezes acham ruim de trazer o filho na igreja. Vai ter que arrumar tempo para ir na delegacia um dia, tirar ele lá. É forte, né, irmãos? Hoje você não tem tempo para fazer um curso de casais. Amanhã você vai ter que arrumar tempo para ir lá na juíza assinar o divórcio. Nós queremos orar por isso aqui nessa manhã. E eu queria te convidar, meu irmão, se você reconhece que há perda de valores dentro da sua casa, dentro da sua família, eu queria te convidar a você vir aqui na frente, porque nós aqui e os demais líderes vão orar por você. Porque nós queremos que você reconheça que há perdas e que elas podem ser restauradas, restituídas pelo poder de Deus. Nós estamos aqui para oferecer esses cursos, meu irmão. Semestre que vem, em agosto, dia 5 de agosto, começam a bateria de cursos que nós podemos oferecer para você, para transformar sua família, para transformar sua casa. Não deixe passar mais um semestre. Talvez no final do ano você fale: puxa, quanta coisa aconteceu, se eu tivesse feito, eu já teria aprendido mais coisas e concluído, e coisas dentro da minha casa já teriam mudado. Eu te convido a sair daqui pensando em todas essas coisas, meu irmão. Eu te convido, vem aqui para frente você. Vamos começar um projeto de recuperação na sua casa, na sua família. E nós estamos juntos com você, meu irmão. Você não está sozinho. Se tem alguém assim aí, pode vir aqui para frente. Nós queremos orar. Venha, meu irmão, não fica com vergonha, não. Deus quer restaurar todas as coisas na sua casa. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus deseja estruturar. Deus deseja fazer da sua casa um lugar maravilhoso de bênção. Deus deseja fazer da sua casa uma ponte que vai alcançar corações, vai alcançar vidas. Ainda dá tempo, meu irmão. Nós vamos orar. Não deixe passar a oportunidade daquilo que Deus quer fazer. Talvez hoje é o dia da largada. Queria que os líderes agora orassem. Se ficar alguém aí, por favor, pastores, líderes que estão aí. Não quero ninguém sozinho. Venha abençoar a vida de alguém, meu irmão. Venha pedir a luz de Jesus para alguma família aqui. Você que está sentado aí, estende suas mãos para cá. Senhor, papai, grandes coisas o Senhor está fazendo nesta manhã, papai. Pai, o Senhor está trazendo luz aonde há escuridão, aonde há trevas. Pai, onde o inimigo deitou e rolou, onde o diabo enganou famílias, pessoas, relacionamentos, onde o inimigo tem destruído e tentado destruir lares, Pai, vem com a tua luz nesta manhã, Senhor. Vem com a tua luz, Espírito Santo de Deus. Vem iluminar, Senhor, estas famílias. Vem iluminar estas casas. Vem iluminar, Senhor, esses relacionamentos. Pai, achega os pais aos filhos, os filhos aos pais. Papai, ensina-nos a perceber todas as coisas. Ajuda-nos a recuperar o 1%, o 50%, o 10%. Papai, que nada passe despercebido aos nossos olhos, Pai. Que nada passe despercebido à nossa vida, que o diabo não segue o nosso entendimento, Senhor. Mas, Pai, nós queremos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a nossa casa venha a luz de Cristo, venha a luz do Senhor, iluminar, iluminar, Senhor, e que nós possamos enxergar naquilo que nós estamos errando, fraquejando. Deus, em nome de Jesus, revela, Papai, mostra, Senhor dos Exércitos, mostra, Espírito Santo de Deus. Pai, aquilo que nós precisamos, Senhor, nos dispor a fazer, Pai. Aquilo que nós precisamos, Senhor, tomar um passo, tomar uma atitude. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a tomar atitudes certas. Ajuda-nos a caminhar na Tua direção. Ajuda-nos a desprender de tudo aquilo que tem, Papai, nos amarrado, nos prendido e deixado de, Papai, ouvir a Tua voz, perceber a Tua presença, enxergar todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Papai, nós Te damos graças, Pai, porque esta manhã é uma manhã de salvação, de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de encontro contigo, Deus, em nome de Jesus, Papai. Visita cada um de nós aqui, Papai. Em nome de Jesus.